young and so am I. And we can just build deep from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. I say, we can dance, everything's out of control. We can dance, doing it more and more. We can dance, everybody put your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if you want to, we've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I say, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can dance. We can dance. Everything's out of control. We can dance. We can dance. Doing it from pole to pole. We can dance. We can dance. Everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking a chance. Oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Yeah, oh, it's safe to dance. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance.
Ou 91,7.
Vai querer.
We'll be right back. we'll see.
No.
Vinte e um vírgula sete.
Mama, take this bath for me.
prison forever, man, and it wouldn't be luck if you get out of life alive.
Knock, knock, knocking on heaven's down wall. Hey, hey.
Aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43 98445 2675.
Beba com moderação.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Rádio Opinião. Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Paiquerê.
Você acompanha agora a reapresentação da edição especial deste sábado, 1º de agosto, do Paiquerê Rádio Opinião. Hoje o assunto são as obras públicas de Londrina, com o secretário municipal de obras. Quais os serviços que estão sendo executados no município? Quais os planejamentos e execuções para o próximo ano? Os desafios orçamentários da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação de Londrina, as obras iniciadas e paradas e as que ainda não foram iniciadas no município. Presença do secretário municipal de Obras e Pavimentação, o engenheiro civil Fábio Alves de Oliveira. JB Faria.
Mais um sábado, mais um Paiquerê Rádio Opinião especial para você. Lembrando que nós estamos na 91,7, você tá aí no seu radinho, no seu carro. Estamos também em todos os aplicativos da Paiquerê 91,7 e também através do som e imagem ao vivo no YouTube. Paiquerê 91,7. Mais uma vez comigo aqui, Bruno, tudo bem, Bruno? Tudo
bem, JB, aos nossos ouvintes, bom dia ao nosso convidado de hoje, vamos a mais um Rádio Opinião Especial.
E hoje é super especial, né? Pela primeira vez aqui conosco, pela primeira vez na Paiquerê, e eu não sei não se pela primeira vez em Londrina,
né?
Entrevista em Londrina. Secretário de Obras, Fábio Alves de Oliveira aqui conosco. Muito obrigado, secretário, pela presença e muito obrigado por estar aqui hoje conosco.
Bom dia, JB, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
É com imenso prazer que a gente vem aqui passar as notícias, as informações, e uma rádio tão séria como a de vocês, a gente tem o maior privilégio em vir dar informação o mais rápido possível, por gente, né?
Perfeito, e é exatamente isso, porque a gente até comentava, não é, Bruno? Puxa, será que o secretário vem, onde assumiu agora, tá, não é de Londrina, não é? Mas está aí, eu acho que isso é muito bom. Você vem de Marília, você é de Marília?
Perfeito. Eu morava em Marília, na verdade, há 11 anos, mas eu sou nascido e criado na Grande São Paulo.
Entendi.
Onde eu tive meus estudos, alguns conhecimentos, sempre trabalhei com engenharia desde lá, mas depois, através de uma obra que eu fui fazer em Marília, acabei conhecendo a cidade. E lá foi se desenvolvendo a ideia de ir para um lugar mais tranquilo, mais seguro. E com isso eu acabei me transferindo para Marília.
E é uma cidade tranquila mesmo, segura, né? Eu falei, olha, durante muito tempo, hoje eu passei o quê? Uns 10 natais, mais ou menos, por aí em Marília. Tinha os parentes da minha senhora lá, que morava lá, e a gente ia demais em Marília. Páscoa, passava lá em Marília, uma cidade muito agradável. E você foi secretário de obras em Marília.
Perfeito, JB. Assim, um pouco da história de eu chegando em Marília, né? Marília, eu era um engenheiro de uma grande concessionária, a gente estava fazendo uma expansão na cidade e eu acabei, por mexer com obras, fui até a prefeitura para verificar a parte de alvará, de licenciamento de obras. E com isso a gente adentra a prefeitura, né? E subi num andar errado ali, acabei conhecendo a prefeitura por um todo e ainda... acho que foi no segundo andar que eu me lembro, que eu entrei e fui pedir informação para um senhor que estava de terno, juntamente com outra pessoa, conversando. E eu, numa brincadeira, falei, falei, por gentileza, né? Eu gostaria de saber aonde eu consigo tirar um alvará de obras, né? Ele, numa brincadeira, virou para mim e falou assim, olha, infelizmente você tem que falar com o prefeito. E eu respondi para ele, falei, nossa, mas apenas um alvará de reforma, preciso falar com o prefeito? Ele falou, justamente, prazer, prefeito.
Era
o prefeito da cidade, e ali se gerou uma brincadeira, uma amizade, né? Ele perguntou o que eu estava fazendo na cidade, expliquei, né, a expansão da concessionária. Nisso gerou, começamos a conversar e acabamos virando colegas ali, e ele me convidou para a gente tomar um café, e aí viramos amigos. E aí amadureceu a ideia de eu conhecer e Marília. Né, ele tem um conhecimento muito grande na parte pública, né, eu expliquei que não tinha tanto esse conhecimento, ele me deu algumas dicas, alguns livros para ler, algumas informações que eu deveria captar, e comecei a entender isso. A obra levou-se torno de 10 meses para ser feita, e sempre conversando com ele, né, eu ia na cidade toda semana, e surgiu o convite de eu trabalhar com eles, como engenheiro da comissionado na época, né, e aí comecei a entender como funcionava o setor público, né, a parceria e tal, e fui pegando gosto pela coisa. E sentindo que a cidade é uma cidade tranquila, né? Por coincidência, Marília tem quase a mesma idade de Londrina. São diferença de 4 anos, se eu não me engano. E com isso, né, a gente acabou ficando apaixonado pela cidade e eu decidi aceitar a proposta. E fui para lá. E lá fiquei por quase 10 anos.
Olha só. Quando agora, chegando em Londrina, esse contato com o prefeito de Londrina foi mais ou menos da mesma forma também? Não? Chegou a pedir uma informação aqui, ele te atendeu ou foi diferente?
Não. Foi bem diferente, na verdade, né? A gente fala, o Thiago procurava pessoas para fortalecer o time dele, né? E através dos contatos que ele tinha, né, político, e acabaram chegando ao meu nome como indicação. E eu ainda digo isso para todos: não foi tão simples como as pessoas imaginam. O Thiago tem uma equipe muito estruturada. Foi feito em cerca de 4 ou 5 entrevistas comigo, para saber realmente qual era o meu conhecimento, se atingia os objetivos que ele queria, se era focado, porque acho que cada pessoa tem o seu dinamismo de trabalho. Ele queria uma pessoa que agisse, que fosse, assim, direto ao ponto. Missão dada é missão cumprida, né? Então ele queria uma pessoa mais enérgica, ali, que trabalhasse mais no operacional, que conhecesse bem a parte teórica também, porque faz parte da gente, né? Então, nisso foi se fazendo entrevistas, conversas, né? e até chegar no amadurecimento do meu nome, e aí assim foi a conversa pessoal com ele, a última.
Quer dizer, uma parte mais de engenharia, eu quero um engenheiro para cuidar disso aqui, porque de obras é fundamental isso, né?
Perfeito, perfeito. E também a parte pública, né? Até você fez a pergunta, não respondi ainda. Eu fiquei por 4 anos no segundo mandato do prefeito Daniel Alonso, eu geri a Secretaria de Obras por 4 anos.
Lá em Marília.
Na em Marília, no segundo mandato dele. E no primeiro mandato eu trabalhei na Codemar, que hoje, no caso, seria CMTU.
CMTU aqui, perfeito. Exatamente.
Bom, a gente tem
Companhia de Desenvolvimento de Marília.
Perfeito. A gente vem com essa bagagem também, com essa experiência, embora uma cidade um pouco menor, mas os problemas praticamente são os mesmos, né? Alguns pontuais, outros diferentes. E o volume, óbvio, isso pela cidade ser maior, o volume é maior. E a gente vem com algumas ideias, né? De inovações e tecnologias e formas de trabalhabilidade para tentar suprir os problemas da cidade.
Entendi. Agora, Fábio, bom, chegou aqui, viu, a cidade, e tem uma série de, Londrina tem uma série de problemas, nós vamos entrar aqui. Exatamente. Em todos eles. E já deu tempo de se familiarizar? Como é que você sentiu? E a cidade, onde é que é isso? Onde é que é aquilo?
Perfeito.
E daí?
A gente até...
Você tá há quanto tempo?
Eu tô quase 60 dias.
Ah, quase 60, pensei que fosse um mês, quase 60 dias, meses, né?
Perfeito. Tá. Então, assim, obviamente a gente andou muito aqui, né, através da própria equipe, que inclusive eu gostaria até de parabenizar a equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Pavimentações. É uma equipe muito capacitada, todos entenderam a metodologia de trabalho, entenderam as minhas metas e cumprimentos a serem feitos, né? E o intuito de fazer sempre uma Londrina melhor. É isso que eu sempre passei para eles, e sempre da forma correta. Isso é muito importante frisar, que a gente trabalha, como tem o velho ditado, preto no branco. Isso não tem um jeitinho, não tem um quebra-galho. Nós temos que ser transparente, né? Trabalhamos com dinheiro público. Isso tem que ser dito a todo momento e seguido. Não só dito, mas seguido também. E eles entenderam essa minha metodologia. Eu sou uma pessoa que eu tento dividir meu tempo tanto com a parte de atendimento, quanto com a parte de entendimento dos projetos. E eu também gosto muito de participar perto do pessoal do operacional. Eu ainda até devo um pouco de tempo a eles ainda, porque são setores distintos da secretaria, né? Então a gente corre junto com eles. Eu tento, pelo menos segundas e sexta-feiras, estar sempre perto das equipes, para eles também se sentirem acolhidos, e também a gente acompanhar o trabalho de perto. E eles entenderem que a gente está ali para fiscalizar, mas também para orientar e de passar um pouco do nosso conhecimento, para que eles também trabalhem de uma forma mais correta e que tenha uma melhor qualidade também no serviço da gente.
Fábio, aqui em Londrina, chegando agora, depois da conversa com o prefeito, dois pontos que seriam importantes até para a gente entrar nos detalhes das obras. Primeiro, você tem algum ponto que você gostaria de trazer? Falou, não, eu trabalho desta forma e quero trazer isso. E também, como a equipe lá dentro te recebeu, se você trocou algum diretor, qual que é a sua visão do time que está lá?
E também a equipe, se é porque eu me lembro até que anteriormente o secretário Otávio foi, puxa, saiu um punhado
trocou,
de engenheiros, então. Não havia entrado um número suficiente. Eu acho que esse um raio-x é importante disso.
Perfeito. Não, em relação à minha forma de trabalhar, graças a Deus o Thiago, ele entendeu, né? Ele gosta de sempre estar a par de tudo. Então, semanalmente a gente tem conversas, né? Quando não se consegue, a gente troca ideias por telefone, ou geralmente a maioria é pessoalmente, expondo sempre a ideia para ele, né? Isso é importante para ele também entender e dar o ok, né? Eu acho que como um líder tem que estar sempre a par de tudo que acontece. Antes de qualquer mudança, assim, a gente tem que analisar muito, porque a gente está chegando, né? Tem que entender cada metodologia de cada um, a gente tem que ouvir a todos, né? Eu falo a todos como público, como empresários também, que a gente trabalha a parte com empresários também, eu ouvi os funcionários também e chegar num montante para poder ter alterações ou mudanças, né? E a gente sabe que todos os departamentos têm sempre alguma precariedade, algum atraso ou não está funcionando a sistemática daquele setor, né? Então a gente, assim, primeiramente a gente entendeu todos, não tantos a fundo, né? Tanto a fundo todos, mas a gente notou que tinha alguns departamentos com problemas ali, né? O atraso de entrega de material, de aprovações, alvarás. Então a gente começou a mexer um pouquinho no time, né? Começamos o primeiro time que a gente começou a mexer foi na aprovação de loteamentos, e a gente está fazendo um estudo jurídico também para verificar juridicamente, através de leis federais, estaduais e municipais, uma simplificação dos projetos ou das aprovações. hoje se tem reclamações que levam um tempo absurdo para ter uma aprovação, é um vai e volta, às vezes pede um documento, depois a pessoa entra com documentação, providencia, chega lá, falta mais esse.
Mas isso é uma reclamação recorrente, né? É, a falta de dizer, deixa eu ver aqui, ó, falta esse. Pronto. Não é? Facilita, não é?
Mesmo assim, já tinha um protocolo de checklist, né? Que já existia pelo departamento, e era, mesmo assim, ainda estava com dificuldades, né? Entendi. E a gente está, assim, trabalhando fortemente, 15 dias nisso já, com o pessoal do jurídico da prefeitura e o pessoal também que trabalha no setor. Eu acho que a pessoa mais indicada para poder apresentar as dificuldades são eles. Então, o que a gente fez? A gente está estudando uma forma de simplificar e acelerar o processo. A gente sabe que tem uma parte documental e uma parte de projetos. Então, nós estamos tentando dividir em duas etapas para poder os dois andarem juntos. E assim, quando finalizar as duas partes, se encaminha a terceira parte, que é a parte final, e assim dá um andamento mais veloz para os processos.
Pelo menos nesse aspecto, eu acho que até uma vantagem. Quem vem de fora, porque tem uma visão, opa, isso aqui não está funcionando. Mais fria do que alguém que tem o conhecimento aqui, né?
Justamente, a gente sabe que assim, quando você trabalha muito tempo no mesmo local ou na mesma direção, você acaba acostumando com a forma que você trabalha e você caleja ali e fica, eu aprendi dessa forma, isso. Eu trabalho dessa forma, eu vou seguir até assim que eu gosto de trabalhar e vai. E às vezes a gente chegando com a visão de fora, a gente vê que um pequeno detalhe para nós não é tão importante, mas para a pessoa que está esperando aquele documento, há um investimento atrás disso aí, né? É o que eu sempre falo, a pessoa não vem aqui à toa cobrar a gente. Ela precisa daquele, ela fez um investimento. A gente sabe que o caso dela é lucro, não tem problema, mas o nosso caso é servir bem a todos. Então, temos que estar à disposição e tentar fazer um processo mais rápido, por que não? Todo mundo ganha com isso, né?
Muito bem, muito bem. Vamos ao checklist, então?
Vamos lá, né? Vamos entrar. Começar com obras em andamento e que estão aí, algumas paralisadas, outras para... E uma delas, que já era para estar, ter sido inaugurada, terminada... Cidade Industrial.
Que é a maior de Londrina.
Que é a maior, né? A maior obra em Londrina.
Perfeito. Só vale lembrar um pouquinho, para começarmos o histórico, né? Que muitas dessas obras foram iniciadas na gestão passada.
Claro,
evidente. A gente não pode deixar de pontuar isso também. E é o que mais, assim, nos deixa um pouco triste, porque foram iniciadas com muita falta de documentação, aprovações, licenças ambientais... Né? Então isso acaba complicando desapropriações, que é a parte burocrática que mais trava hoje as obras. Se a gente pegar um perfil das obras que foram iniciadas na gestão passada, acaba quase todas tinham algum problema ou de desapropriação ou de licença ambiental. Então isso a gente sabe que muitos proprietários colaboram, fazem a doação, né? E só que alguns que às vezes não estão nem morando em Londrina ou tem divergência matrimonial ou entre irmãos, acontece, isso é normal, é praxe, né? Então isso às vezes atrasa a obra, trava a obra, isso aí gera uma série de complicações, né? No caso do Distrito Industrial, houve um deslize lá, a gente não sabe bem ainda onde, numa parte da obra. Então acabou faltando uma parte contemplar da parte de cercamento, se eu não me engano.
Sim, o número
de a gente chama de muro palito.
Como é?
Muro palito.
Muro palito, isso, exatamente. Acabou que ficando... pegou agora isso.
Isso,
né?
Justamente. É até uma.
Mas não decidiu isso ainda, então.
Na verdade, assim, tem todo um levantamento. A empresa está finalizando a parte dela, a empresa que estava gerindo o contrato, né? Que estava executando a obra, a gente está praticamente, se não me engano, falta mais uma medição dela só ser acertada, e sempre nessa última medição é aquele, a gente fala que é o catado da obra. Tudo que foi pago, que foi pontuado, lá tem que verificar, dar um ok de funcionamento com o nosso fiscal, e aí sim aprova-se o último pagamento. Então, para você iniciar um novo processo, tem que se encerrar o anterior. Já temos tudo planilhado, o que é faltante, né? Tinha um detalhe da parte de água e esgoto que já foi sanado com a Sanepar, né? Isso tem que ser dito também, que era um gargalo que a gente tinha, e praticamente acredito que só vai ficar faltando um muro mesmo para finalizar e alguns detalhes em geral assim da obra.
Tem uma previsão?
Olha, assim que nós encerrarmos,
o pessoal já tá Já tem
atividade lá, né?
Tem atividade lá já, o pessoal construindo.
Tem muitos construindo já estão mexendo, cada um no seu terreno de alguma forma, uns mais com mais velocidade, outros mais tranquilos, começando aos poucos, mas já tem pessoas utilizando o seu terreno.
Perfeito. E tem uma previsão de...
Olha, assim que nós encerrarmos o outro contrato, a gente já tem, assim, planilhado o que é restante e já temos toda a documentação, que é o ETP, o ETR, tudo já encaminhado. Então, creio que vai ser meio que um bate-pronto, né? Se encerrou-se um contrato, se solta o outro.
Perfeito. Secretário, no planejamento original lá do Silão, tinha uma ponte lá no fundo, que ela passava o fundo de vale para ter uma saída fora, né?
Sim.
A gestão fez uma revisão e a possibilidade de retirada foi constatada até por conta do recurso. Mantém-se isso? Tira? Isso,
perfeito. Foi retirado. Não se viu necessidade desse acesso e...
Por economia. Pra desafogar a questão de tráfego e tal?
Não, porque ali acho que já tem aquele acesso que foi feito novo, né? Então ali a gente acredita que pro início do centro industrial, ele vai atender bem. E caso haja necessidade futura, a gente pensa numa outra alternativa.
Então, já nisso daí, então, acho que pra gente concluir, já também, que é o mesmo assunto, ali tá sendo duplicado, né?
Isso.
O final da Saúl Elkin, de Estrada do Perobinha, ela faz ali uma curva e vai até a 445. Um processo do Silom para os bairros ali, o Estabelo, Aurora, enfim, já está com boa parte executada.
Já
como
está
é que tá dali pra frente?
Isso, já tem boa parte executada e a empresa continua trabalhando, né? Então a gente tem que manter essa parte.
E essa empresa já é uma licitação até o final da duplicação?
Vai até a duplicação.
Ah, total.
Isso.
Total.
Isso.
Tem previsão?
Olha, o tempo de obra, se eu não me engano, são 10 ou 12 meses.
Entendi.
Total, para finalizar.
Isso.
E é porque ali tem problema de desapropriação também, né?
Então, tem
uma parte à direita, isso. Outra à esquerda.
Se eu não me engano, ali não é tanto problema, acho que são um ou dois proprietários. É bem parecido até com o caso da Constantino, que é um ou dois proprietários.
E é onde nós vamos entrar, que é mais, basicamente é a mesma coisa, né?
É o mesmo problema.
São os problemas mais ou menos idênticos, né?
Isso, perfeito. A Constantino já tem, como também a Saúl, já não tem essa parte ambiental, tá resolvido isso.
Certo.
Então é a parte de um ou outro lote que ainda tá um gargalo. A gente tenta, de todas as formas, evitar a judicialização, porque é um processo mais longo. A gente tenta em acordo.
Segura a obra, né?
A gente liga pro proprietário, quem tem um contato, a gente vai atrás desse contato, tenta resolver da melhor forma possível, porque quem ganha é quem tem o lote também ali, porque o asfalto passando na porta de casa, galeria.
Claro.
Quem tem a receber sempre é o contribuinte que está mais próximo.
A valorização é muito, muito grande.
Perfeito.
Né? Pois é, mas ali tinha o problema que a empresa saiu.
Sim.
Largou. Quer dizer, vai ter que fazer uma nova licitação.
Infelizmente,
então,
temos
ali
que fazer
a
uma nova licitação. Na verdade, assim, nós estamos bem adiantados, porque a gente, quando sentiu que a empresa não teria mais um acordo de resolver ou de voltar a obra, a gente já começou a levantar as planilhas do que tinha sido pago, que não tinha sido pago, e verificando até alguns ajustes de obra mesmo. Tinha um lote, por exemplo, que ele precisava de um muro de arrimo. Em primeiro, o proprietário, ele não reclamou, não fez nenhuma queixa, né? E depois ele questionou que ele queria ter o acesso, né, a Constantino. Isso gerou um certo aditivo, porque ele foi doador, foi parceiro, mas ele viu que a diferença do nível do terreno dele ficou muito alto. E aí ele falou, olha, eu precisava de um apoio. Ele sempre se mostrou muito disposto, inclusive eu tive reunião com ele e tal, ele vai arcar com uma parte da obra, mas uma parte também a gente acha justo a gente poder ajudá-lo, né? Ajudá-lo não, nem diretamente, mas acho que com parceria.
Uma, né, condição para ele.
Perfeito.
Né?
Ele tem o direito de ir e vir, o lote, claro, dele. Então a gente vai fazer esse ajuste também, até por segurança da própria via. Então já foi feito esse projeto, já também já está incluso. Então, assim, nós estamos praticamente finalizando detalhes só de ajuste de valores. Os materiais hoje oscilam demais, principalmente a parte de petróleo, por questões das guerras, né? A gente sabe que isso, cada dia tá um preço. Então a questão agora acredito que em semana já tá esse edital publicado.
Qual a percentagem de obra? Qual
foi executado? 45% da obra.
Tem metade praticamente
metade
da obra.
Isso.
E aí um período, na hora que der o start, der a autorização, quanto tempo?
Se eu não me falho a memória, acho que 10 meses.
Mais ou menos.
A gente está sempre
vai ser o ano que vem, então,
isso,
né?
Depois a licitação vai demorar ainda alguns meses para concluir?
Nós temos 30 dias. A gente publica a licitação 30 dias. Caso não haja nenhum impugnação ou nenhum questionamento, lá 30 dias corre.
A gente teve um caso já aqui em Londrina, que é um assunto que a gente vai entrar depois, da própria empresa, depois de rompido o contrato, ela concorrer de novo por conta do novo valor. Essa consórcio Versalhes 3, ela pode concorrer de novo?
Olha, eu não tenho muitos detalhes dessa parte jurídica, como é que vai ser feito, porque como foi feito um
acordo com eles?
Não, não foi nem acordo, na verdade. Não foi? A gente foi um rompimento
unilateral.
Unilateral, perfeito.
É extrajudicial. Isso. Quer dizer, não tem.
Ela desistiu,
por
ela
enquanto
parou,
não tem.
Não, por entendi. Enquanto eu tenho certeza.
Então ela pode voltar.
É bem possível, mas é bem possível que não se interesse, né?
Eu acho que não, porque se ela tivesse interesse, ela tinha ficado.
Claro, né?
A gente faz um conversar, acerto, né? Explicar. Ela tinha um lado dela, a gente tinha nosso lado. Eu ainda tentei intervir, porque para nós, como gestor, é muito mais fácil tocar uma obra com uma empresa já cadastrada, já licitada, documentada, do que começar um processo novo de novo, né? É todo, perde muito tempo e a gente sabe o quanto é preciosa aquela obra para o pessoal ali da faculdade, dos moradores, dos condomínios. Então a gente tentou de todas as formas. Eu fiz um esforço enorme para ser sincero para vocês. Eu queria tentar segurar, conversar, mas a gente também, quando vê uma divergência muito alta de uma ideia da empresa e uma ideia, né, da nossa gestão, a gente vê que também tem coisas que são impossíveis de se acertar. Então a gente entendeu e aí passou o caso pro jurídico mesmo, para eles verem qual a melhor possibilidade de encerramento do contrato.
Tá certo. Bom, com referência à revitalização do Zerão, inclusive parece que tem observação, gente passa lá, parece que não tem ninguém trabalhando, como é que está?
Olha, por incrível que pareça, a empresa que está trabalhando lá é uma empresa muito séria, está trabalhando certinho, a gente acompanha as medições, né? Os fiscais passam para a gente todos os relatórios. Ela anda fazendo a obra, né? Aos poucos, mas está fazendo. Mas o ritmo dela não é tão assim, inaceitável como a gente imaginava. Ela está com duas obras parecidas, né? Tem a Praça de Pisa também, que é a mesma responsável ali.
Onde?
Né?
No Pisa.
A Praça de Pisa.
Lá no Jardim Pisa.
Pisa. Então, às vezes, eles dividem um pouco a equipe deles para poder fazer um serviço mais pontual no lugar, de outro no outro, mas estão trabalhando certinho. Assim, aparentemente, não tenho reclamações da parte de fiscalização, né? Mas estão indo bem. Estou indo bem no geral.
Bom, na sequência das obras que nós temos em andamento, secretário, tem algumas que transitam por outras secretarias, né? Principalmente a da saúde. Nós teremos 3 prontos atendimentos para serem entregues aqui em Londrina e uma unidade de pronto atendimento que está numa segunda fase de obra, talvez não dê muito, não seja muito compensatório para a prefeitura continuar. Como é que estão as situações? Primeiro, dos PANs.
Dos PANs. Os PANs, eles tiveram uma obra do. O projeto, ele vem um projeto estadual, né? Um projeto meio que a gente fala genérico, que são baseados em quase todos os que estão sendo executados no estado. Então, assim, tivemos uma divergência da parte do ar-condicionado, né? Que, assim, o projeto não estava muito compatível, a empresa acabou adquirindo alguns equipamentos que não eram tão compatíveis com os que estavam licitados. Então, assim, a gente teve algumas divergências dessa parte aí, né?
Então, assim, quando a empresa adquire o que não é compatível, ela é essa verificação é do Estado? É pelo padrão que o Estado coloca?
Justamente, ele vem com padrão já praticamente carimbado, né? Uhum. E tem algumas opções, ele não vem com marcas, mas ele vem com modelos que são compatíveis. E acho que a empresa acabou dando uma deslizada aí, alguma coisa não foi muito bem encaixada. Se eu não me engano, acho que os equipamentos que eles compraram não foi muito...
Chegaram a comprar?
Eles compraram um equipamento que não foi tão aceito.
Entendi.
Nos padrões que foram solicitados. Então está uma divergência pequena aí, mas a gente está quase, assim, acertando isso aí. Eu acabei entrando no radar também para poder resolver, junto com a secretária Vivian. A gente está em cima disso aí, pretendemos isso aí em semanas resolver tudo isso aí.
Se bem que ali o problema não é só da sua secretaria, não é? Porque depois vai ter o problema dos
o trabalho, né? Da turma,
dos móveis,
do pessoal,
né? Do mobiliário e aí a contratação de pessoal. Quer dizer, é mais complicado aí.
Sim.
Fora da sua alçada.
Fora da minha pasta, mas assim, essa é a pressa que eles também querem, né? O contato com a secretária, ela também me aperta isso, né? Com razão, porque ela quer funcionar, a gente precisa botar para funcionar aquilo ali. E ela tem depois da minha parte, vamos dizer assim, ela tem uma outra missão, né?
Claro.
Que é mobiliar, é ajeitar,
e aí adequar. O custo, né? E o Perfeito. Problema financeiro hoje que não tá tão fácil, né?
Sim, mas ela é uma pessoa muito competente, eu tenho certeza que assim que a gente liberar para ela, ela vai montar o mais rápido possível e botar para rodar aquilo ali.
E já que estamos falando nessa área da Secretaria de Saúde, a UPA do Jardim do Sol já foi, já a licitação ainda não foi feita, não é?
É, as informações que eu tenho aqui na memória, posso estar falhando um pouquinho, ainda não foi disparado ainda. Mas eu acredito que a parte de projetos, de toda a documentação, já está montada.
O secretário já foi lá? Conheceu lá o local?
Ainda não.
Não?
Esse eu não tive oportunidade ainda.
É porque lá fez uma primeira reforma, mas entendo também que quando a prefeitura iniciou, né, o ímpeto ali de ter que arrumar aquele local, que realmente estava difícil, né, de ser compartilhado com a área da saúde, fez com que alguns impasses ao longo do caminho fossem, né, colocados. E o prefeito, inclusive, até chegou a numa entrevista com a gente, dizer que talvez não seria possível concluir aquilo lá. Né, popularmente falando, é mais fácil demolir tudo aquilo e construir de novo.
Quase chegaram a isso, né?
E aí, então, tá nesse uma segunda contratação para ver se consegue terminar. Não sei se isso chegou já na sua secretaria, desse planejamento todo, se compensa ou não continuar essa obra.
Acho que essa parte que está faltando desse estudo aí, que a gente está finalizando ainda, esses detalhes que a gente fala, é para ver se realmente é melhor do zero ou se é melhor seguir com o projeto de reforma. Então a gente tem as duas mãos, as duas vias que a gente fala, né? Em estudo. Vamos ver qual que vai ser. Até porque, assim, a gente sabe que a saúde tem que ser uma coisa bem feita, com qualidade, com durabilidade, porque quem vai no hospital é porque precisa muito. Então a gente tem que dar uma qualidade nesse tipo de obra, acho que são pontuais, né? Não só essas, mas acho que a saúde e a educação são obras que a gente tem que olhar com muito carinho. Porque as pessoas, as crianças, a gente. É o nosso ouro, vamos dizer assim, né? Quem vai no hospital é porque está precisando muito. E quem vai para a escola são as crianças totalmente inocentes, que precisam de segurança, que ficam da nossa responsabilidade. Então a gente tem que olhar com muita calma para esses dois segmentos aí, tanto saúde quanto educação.
Agora, nessas obras que nós falamos aqui em andamento e para terminar, com exceção, claro que a gente não sabe ainda, do PAN, dos três PANs e da UPA do Jardim do Sol, não tem problema financeiro para atrapalhar, não.
Não.
Da cidade industrial, da Constantino, aí não tem problema financeiro, tá
não,
solucionado.
Graças
tá normal.
A Deus, assim, é um problema mesmo que a gente tem, porque são verbas carimbadas, né, que a gente chama,
sim,
que são feitos pelo Paraná Cidades, né, a gente sabe do governo estadual, com parceria com o governo municipal, e a gente não tem esse problema, a gente é muito bem atendido, né, inclusive o governo sempre tá nos ajudando, nos apoiando, tanto nessa parte documental, como algumas dúvidas, né, a gente tem um atendimento essencial, assim, deles, que são pontuais, que às vezes travam um projeto desse, por algum ajuste de projetos, então é bem rápido esse bate-bola, né? Ainda mais com a minha parte de secretaria, que são projetos, documentações, se há algum faltante, já sou avisado, a gente já corre atrás, resolve, e sempre assim, eu acho que tá bem encaminhado essa parte, sim.
É, que bom, o dinheiro é o mais preocupante, no caso, né? Porque se não vincula, agora não poderia vir, só viria o ano que vem, aí atrasaria muito mais, né?
E agora, eu acho que é onde nós vamos entrar, porque são obras já anunciadas, mas sem definição. Então, me parece que aqui algumas delas ou vai depender da parte financeira. Vamos às menores, então, e importantes. As pontes de pedestres aqui do Igapó, como é que está?
Essas pontes, a gente tem um fundo do saneamento, né? Então, a gente tem, assim, o estudo de barragens, né? Vamos começar pelos estudos, que é muito importante ter esses estudos, né? As pontes, se já não foram pro setor de licitação, praticamente a documentação está pronta. E os projetos também. Que a gente vai licitar com projetos e tudo. Até por questão de ganhar tempo, né? Porque a gente hoje tem algumas modalidades que a gente consegue licitar a obra e os projetos. Então já está bem adiantado se já não foi feita essa licitação.
Você chegou a ver o projeto ou não? Vai
em
ser.
Alguns.
Viu? Vai ser. É metálica ou de concreto?
Ela vai ser mista, metálica e concreto.
Uhum. Isso é uma definição da secretaria?
Perdão.
É uma definição da secretaria, porque as anteriores eram madeira, né?
Sim, não, mas é.
E aí o pré-projeto, se não me engano, estava definindo, e estas licitações entraram no Compra Londrina, terminaram recentemente, e lá estava escrito que o projeto teria que ser nesse formato. É por a secretaria que escolheu isso.
Na verdade, assim, a gente está optando pela durabilidade, né, e conservação da ponte, né, com maior durabilidade, vamos dizer assim. Então, isso não foi um empecilho, assim, né, o entendimento, até a própria técnica da engenharia explica isso, né, a madeira ela precisa de uma manutenção corriqueira ali sempre, né, tá cuidando, já o metal e o concreto, ela tem uma durabilidade maior, segurança maior, né, então a gente optou por manter em metal e concreto.
Agora, depende também da aí do término da do encaminhamento da licitação para começar.
Isso. É que assim, posso estar enganado, mas se ele já não foi licitado, já está no departamento de licitação.
Tá, e a comporta do Igapó? Que essa não é também uma dúvida, e me parece que fica até mais um valor maior do que se imaginava antes.
Tá no eu acho que está no mesmo pacote.
Junto?
Isso, foi no pacote.
Só. No mesmo fundo?
Isso. A gente fez o pacote aí das duas pontes, junto com a comporta, porque praticamente é um problema que um ligado ao outro, né? Um próximo ao outro. Não tinha por que fazer isso separado. Então a gente acabou juntando e fazendo num assunto só, até por questões da empresa também ser mais interessante, porque quanto mais serviço, mais a empresa quer investir. É. Então a gente fez num pacote só, as duas pontes junto com a comporta.
Essa aí, o projeto já está pronto, né? A prefeitura tinha comprado o projeto já ano passado.
Perfeito.
E o secretário sabe se a retirada da ensecadeira que tem hoje aqui está também incluída no projeto, não? Porque há uma ensecadeira instalada, inclusive daqui a gente consegue ver, daqui da nossa janela.
Perfeito.
E havia a possibilidade dela não ser retirada ali. Mas aí ela perde a função da comporta, porque ali é a vazão natural, né?
Provavelmente ela vai ser retirada assim que a comporta nova for instalada.
Depois, então, continua no projeto.
Isso.
Revitalização do calçadão. Caso lá da parte que foi tombada em frente ali o Cine Ouro Verde.
Perfeito. Lá existem dois projetos paralelos, né? Um que a gente está trabalhando em parceria com a Londrina Iluminação, que é a parte da fiação.
Certo.
Então a gente já tem...
E é separado do resto?
Esses dois são paralelos. Sim. Não vão trabalhar juntos porque um depende do outro.
Claro,
então,
né?
Preciso finalizar o primeiro.
Se vai colocar embaixo, vai
arrebentar
calçar,
tudo de novo.
Calçar.
Então a gente vem com ele a priori na frente, né? O da iluminação, para ser esse aterramento dos fios. E em paralelo vem o do calçamento novo, até para ficar uma estética. Porque quando se mexe num piso tão antigo como esse, é difícil você recompô-lo e deixá-lo na mesma qualidade que ele existe hoje. Então, através até de uma ligação, né, de trabalhos, a gente vai fazer a primeira etapa com a parte da Londrina Iluminação e a segunda já entra a obras com essa parte do calçamento.
Começa com a Londrina?
Começa com a Londrina Iluminação.
Isso tem prazo para começar?
Já está startado os projetos dele no Paraná Cidades em análise. Então essa parte do aterramento já está em andamento.
Ah lá, pois é, mas em razão do ano político, não atrasa?
Atrasa no sentido de, assim, não da análise, mas do start da obra, porque a gente tem que respeitar o período eleitoral, não tem como startar isso antes.
Começar antes.
Não é, por lei federal a gente é proibido, né? Por todo isso, é uma lei nacional isso, né? Então a gente tem que aguardar isso aí até meados de outubro para startar isso aí. Mas eu acho que o importante de uma obra como essa também é, como a gente estava falando, o financeiro está carimbado, já foi destinado para isso. Então a gente sabe que não tem muito como fugir, né? Se está carimbado, se foi programado para esse tipo de segmento, vai ser executado.
Aí primeiro vai ser o calçadão que é tombado, e depois segue os outros calçadões, os outros quarteirões de calçadão.
A gente começa lá, se não me engano, acho que a parte ele leva 5, alguma coisa assim.
Isso, né? O calçadão 5 é o que está tombado como patrimônio histórico.
É essa parte, da Rio de Janeiro até a Minas Gerais ali.
Faz a parte de iluminação, depois faz a parte de calçamento. Então essas
e
duas
é
as iniciais.
É para futuro, né?
Isso.
O outro lá vai depender de verba, e é muito caro, né?
Eu acredito assim, a gente tem que iniciar. Se não der o primeiro pontapé, a gente não vai nunca iniciar.
Uma ideia dos outros voltar com o piso antigo, que é semelhante a esse 5, né? Hoje é P, viria voltar o P tipo AV, e aí houve essa conversa, uma total revitalização. Então, primeiro, a gente tem que garantir o calçadão 5, né?
Perfeito.
Que é o que vai ser aterrado.
Vamos dar o start, né? E até por questão de aprovação do público, dos usuários também, né? Todo mundo gostar e for do agrado de todos, a gente já tem um projeto feito. É só ir incorporando nos outros trechos.
Você chegou a se inteirar a respeito do viaduto da Angelina Risse Bezos?
Olha, o viaduto, eu até consegui verificar alguns projetos, alguma coisa do tipo, né? Mas assim, ainda estava faltando algumas informações para a gente chegar na mesa e conversar e botar assim adiante. O pessoal dos projetos estão trabalhando firme neles, né? Para fazer um ajuste fino, já está nos finalmente. Para a gente levar ele para a prancheta.
Mas tem, acho que se eu não me engano, tem o DENIT que dá aprovação primeiro, né?
Isso, justamente. Deve estar nesse estudo aí do DENIT. Então a gente não voltou para nós ainda com aprovação ou correções. Então está nesse ajuste fino.
Perfeito.
Esse, a vantagem que tem é que esse está vinculado já, né? O recurso já está garantido e não depende do processo eleitoral. Se ele chegar amanhã, já dá para começar alguma atividade, né? E, bom, a gente tem uma novela grande aqui, secretário, de muito tempo, que está se resolvendo, mas está a passos lentos, que é o nosso aeroporto, né? A gente teve aí a chegada do ILS, foi instalado, e agora a taxiway do aeroporto, né? A pista auxiliar, ela foi barrada pela Infraero, e aí há uma possibilidade de fazer uma outra taxiway. Depende de algo do município? Tá na sua planilha? Como é que tá?
Olha, isso praticamente sim, não tá dependendo praticamente nada de nós, né? A gente tá aqui à disposição para poder colaborar com o que for necessário, né? Mas como se travou na Infraero, nessa parte aí, a gente não teve mais acesso nas opções e como é que tá o andamento disso, né? Foi barrado ali por eles, né? E a gente tá aguardando ver qual vai ser os próximos passos que eles vão dar pra gente, mas a prefeitura sempre teve à disposição.
É porque pelo jeito ali não vai ter absolutamente nada da Secretaria de Obras, porque fica a dúvida, é Infraero ou vai ser
a concessionária
que foi vendida agora, vai assumir a outra concessionária do aeroporto e outra, e encontrar verba também para aquilo. Porque é alto, né?
Não é uma obra tão simples, né?
Claro,
é uma obra que precisa de muito detalhamento, é um material bem rígido que são utilizados por eles, a iluminação, toda a parte base e subbase, né? Para suportar um avião.
A gente podia dizer duas coisinhas básicas que faltam só. Quem vai fazer e quem vai pagar. Só isso, né?
Perfeitamente. O que fazer a gente já sabe, né?
Já. Tá no projeto. Não,
né? Nós tivemos até ontem com o próprio Alphonse Gardeman, né? Que foi a Pado que doou o projeto feito até por uma empresa de Londrina. Agora esse é o outro problema, que é o problema mais sério, né?
Exatamente. Bom, secretário, a gente tem novamente obras que cruzam outras secretarias. Essa também cruza com algumas coisas do ambiente, né? Que é a revitalização do nosso Jardim Botânico. Havia sido anunciado no passado para o aniversário de Londrina, acabou não dando. A prefeitura quis compartilhar a gestão do Jardim Botânico, né? Então hoje ele é dividido entre o estado e o município. E a Secretaria de Obras tem alguma previsão para o Jardim Botânico?
Olha, o Jardim Botânico é um sonho do prefeito realizar essa obra. Ele leva muito a sério. A gente sempre está falando nessa obra, ele sempre está tentando ali, né?
Um pouquinho foi feito ali, viu, secretário?
Sim,
teve alguns
pontos que foram, né, já sanados ou foram já estudados, mexidos, né? Mas ele quer com grandeza fazer uma obra merecedora do local, né? Um local muito bonito, onde todos ali futuramente vão frequentar com as crianças, fazer um parque ali, seria uma coisa linda. E com a parceria do governo do estado, eu acredito muito que isso vai sair do papel. Tá, estudos, tem um projeto já mais encorpado e a gente tem que atrás do recurso, né?
Esse é encampado pelo município, né? Essa parte agora.
Isso.
A do estado já foi vinculado, que era tudo que foi feito até o ano passado.
Mas a verba agora, a verba maior foi do estado.
Sim, então.
A parte do estado
foi feita aí, nessa primeira parte, né? As empresas trabalharam, a gente acompanhou lá.
Mas tem essa segunda parte também, que a gente acredita que vai ter parceria do estado aí para ajudar a gente a finalizar.
Tem uma quantia também.
Isso, para poder fazer uma obra do tamanho do local mesmo, que precisa, né?
Sim. Ainda na área do ambiente, secretário, vou até voltando um pouquinho sobre o Lago Igapó. Recentemente, o secretário do Meio Ambiente anunciou que podem ser colocados em Londrina alguns parques que são refeitos agora, inclusive com madeira. A gente falava da durabilidade da madeira, né, para as pontes. Agora tem alguns parquinhos que serão feitos reaproveitando até madeira que a própria SEMA faz erradicação. Tem algo no radar lá da secretaria?
Olha, a gente assim, é muito parceiro, né? Todas as secretarias são co-irmãs, a gente sempre está à disposição de todas. E eu vi um pouco desse projeto também, né? Que são parques até assim, a gente tenta mostrar um pouco para a criançada que o quanto é bom você ter um brinquedo natural ali, para até saber de onde veio isso, né? Já que é uma madeira que é doada ou é uma madeira que é retirada de algum local para poder fazer bem infraestruturas ou bem-estar, né? É utilizado. Então é mais essa ideia, né? A ideia ecológica de você reutilizar o material. Né? Mas a gente, assim, a gente tem um pouco de conhecimento, mas a gente ainda acho que isso também está bem no papel ainda. mas eles estão fazendo estudos fortes para poder tirar isso do papel.
É, para esse projeto acho que viria uma parceria com o Fundo Federal, inclusive, né?
Perfeito.
Do Ministério do Ambiente, algo nesse sentido. E o que causou um pouco de conflito foi que a Secretaria acabou de definir que as pontes não podem ser de madeiras por conta da manutenção, né? Mas a Secretaria do Ambiente anunciou os parques de madeira. E aí a ideia é que se ficaria travado ali na Secretaria ou não, para obras não aceitar por conta dessa decisão de não ter mais mobiliário de madeira no município.
É, na verdade, assim, é que a gente falou, no caso das pontes, como fica ali, da mesma forma que os brinquedos vão ficar expostos, né? Da mesma forma que tem um desgaste natural, a gente acredita que a ponte, no caso, é mais seguro, porque o volume de pessoas em cima da ponte é diferente, qualquer momento pode estar lotada, pode estar, né, poucas pessoas. Já o brinquedo, ele é um pouco mais limitado. Então, assim, existe uma série de crianças que brincam ali, limitados, e acho que acredita, assim, a conservação dele é mais prática do que da ponte. Uma ponte está mergulhada na água, coisa do tipo assim, então acaba dando um desgaste maior, né? E por causa do contato direto com a água. Já nos parques ela fica um pouco mais protegida.